Muito boa tarde. Queria dar os cumprimentos ao Dr. Paulo Rodrigues da Silva, CEO da Euronext, bem como a Dra. Isabel Vidal, responsável do Departamento Jurídico. Esta é uma audição sobre a proposta de lei do Governo 109 e projetos conexos. O formato normal destas audições são, damos aos convidados tempo dentro do limite, sem limite de tempo, mas dentro do limite do razoável para os vossos comentários, quer à proposta de lei do Governo, quer aos projetos conexos dos diferentes partidos, e depois fazemos uma primeira ronda com 5 minutos para cada partido e resposta conjunta. No final, se houver alguém com dúvidas adicionais, há uma ronda extra se justificar. E, portanto, desde já, dava então a palavra para a vossa apresentação.
Ups. Sr. Presidente, senhoras deputados, neste caso, ia dizer senhoras e senhores, mas além, agradeço o convite que foi dirigido à Euronext pela Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para participar nesta discussão sobre a proposta de lei número 109 e também sobre os projetos de lei apresentados aqui. Eu gostaria de começar pelo enquadramento geral. Para alguma questão mais específica, contarei com o apoio da Dra. Isabel Vidal, responsável jurídica e regulatória da Euronext. A proposta de lei número 109 encerra, desde logo, a transposição de três grandes diplomas sobre os quais recaem as preocupações do grupo Euronext. A Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros, conhecida como MIF 2, o Regulamento relativo à liquidação dos valores mobiliários na União Europeia e às centrais de valores mobiliários, conhecido como CSDR, que também nos afeta diretamente, e o Regulamento sobre os documentos de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de retalho, produtos de investimento com base em seguros, aquilo que se costuma designar como PRIPs. Portanto, são esses três que neste momento estão enquadrados pela proposta de lei 109, eu gostaria de referir cada um deles por sua vez. Começando pelo primeiro, portanto, a DMIF 2. Em abril de 2004, a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros, portanto a DMIF, na altura não se chamava DMIF 1, mas a primeira, foi o primeiro marco desta intensificação do processo de harmonização e liberalização dos mercados de capitais. Objetivos, transparência e eficiência dos mercados. Fruto principalmente da evolução tecnológica e das necessidades de proteção dos investidores que se vieram a revelar na crise ou nas várias crises financeiras, impôs uma atualização deste quadro regulatório europeu no contexto, no mesmo objetivo de concretização do mercado único para os serviços financeiros. E é nesse contexto que surge a DMIF 2. E a DMIF 2, os objetivos fundamentais que nós partilhamos e consideramos absolutamente pertinentes e legítimos, são reforçar a transparência, aumentar a proteção dos investidores e reforçar os poderes de intervenção dos reguladores. E, em paralelo, uniformizar o quadro competitivo ao nível europeu e reduzir alguma discricionariedade local, fomentando a criação do mercado único. Portanto, estes são os princípios. E, portanto, apesar de algum atraso na transposição deste quadro normativo, de certa forma, o regulamento entrou em vigor a 3 de janeiro, no que concerne à DMIF 2, a nossa consideração é que a proposta de lei 109, no essencial, decalca adequadamente os diplomas comunitários que transpõe. Os nossos comentários são quando se vai para além da posição e a nossa preocupação é que não se criem condições que onerem ou aumentem a complexidade para o mercado português e para os agentes económicos que o compõem, porque estes agentes competem diariamente com outros agentes europeus que convivem com o mesmo regime introduzido pelo quadro comunitário. E, portanto, num mercado que hoje é global, 85% dos investidores são internacionais, em Portugal. O mercado de capitais tenta atrair investimentos em concorrência direta com outras praças financeiras. a introdução de extensões regulatórias ao quadro comunitário, na nossa opinião, deve ser considerada apenas a título excepcional. E, portanto, essas exceções são situações materiais e relevantes que não estejam cobertas pelo enquadramento comunitário ou especificidades do mercado doméstico. Portanto, novamente, na nossa opinião, a DMIF 2 é extensa, é bastante completa, foi aqui já referido noutras audições e como tal, a nossa posição geral é de minimização de regulamentação adicional para evitar criar complexidade ou situações diferenciadas para investidores que operam num mercado que é pan-europeu. Portanto, nós operamos, somos parte de um grupo que tem subsidiárias em 5 jurisdições e, portanto, convivem com este quadro regulatório de supervisão de 5 reguladores. Neste contexto, é com conhecimento de causa que podemos dizer não é indiferente um tratamento regulatório diferenciado, porque gera a possibilidade dos investidores e dos agentes criarem alguma arbitragem regulatória de supervisão que não beneficia o nosso mercado ou qualquer mercado local. E, portanto, num enquadramento em que se considera que a atratividade dos mercados de capitais portugueses é vista como uma necessidade efetiva, e tem sido partilhada esta posição pela quase totalidade de entidades políticas privadas, para que este constitua uma alternativa real para o financiamento da empresa, na nossa opinião, devemos evitar diferenciações desnecessárias e aproveitar o valor que existe num mercado que é único e comum com um quadro regulatório que é partilhado. É uma consideração geral. No que diz respeito ao segundo diploma comunitário, aquilo que se designou como CSDR, a Euronext Lisbon é detentora dos sistemas de custódia e liquidação que são geridos pela Interbolsa. A proposta de lei 109, além da transposição da DMIF, incorpora também uma alteração ao Código de Valores Mobiliários que envolve esta CSDR. A transposição não temos nada a referir, mas existe uma questão específica adicional que não está considerada ainda na alteração e que nós temos vindo a chamar a atenção e gostava de aproveitar o enquadramento aqui para o referir, que tem a ver com a necessidade de adaptar o quadro normativo à realidade do funcionamento atual dos sistemas de custódia e liquidação. Nomeadamente, o facto da liquidação das transações hoje ocorre na plataforma Target to Securities, que é gerida pelo BCE. E, portanto, a nossa preocupação prende-se essencialmente com a responsabilidade da Interbolsa perante os membros. Num cenário em que o Eurosistema limitou a sua responsabilidade a um determinado montante que está contratualmente definido, no Framework Agreement que foi assinado entre todas as CSDs e o Eurosistema, e, portanto, isso não foi transposto para a regulamentação nacional. Portanto, além disso, o regime atual não distingue situações de responsabilidade da Interbolsa emergentes da atuação de participantes que hoje têm a possibilidade de aceder e dar instruções diretamente no sistema, e, portanto, com acesso ao Target to Securities, sem que a Interbolsa sequer possa controlar previamente as instruções dadas. Portanto, nós só referimos aqui esta preocupação porque, volvidos 2 anos de migração dos sistemas de liquidação da Interbolsa para o BCE, portanto, o tema já houve reflexão, discussão, eu diria mesmo consenso com o regulador sobre a necessidade de revisão do código, mas não vislumbramos ainda a concretização do ponto de vista normativo e, por isso, queríamos manifestar nossa preocupação e solicitar que as normas do código, nomeadamente o artigo 288, sejam revistos para que a responsabilidade das entidades gestoras do sistema de liquidação perante os seus membros reflita esta realidade que agora passa pelo Target to Securities e, portanto, garantindo assim a solvência de um ativo que é a Interbolsa, que é muito importante para o mercado de capitais português. Pronto. O último ponto diz respeito à comercialização de produtos estruturados, que tem a sua fonte no regulamento dos PRIPs, e que também está espelhado na proposta de lei 109. A Euronext não tem intervenção direta na comercialização, pelo que a única coisa que nos podemos limitar a fazer é transmitir algumas preocupações que nos são veiculadas pela indústria, mas nem gostaria de me estender muito sobre isto, visto que a indústria terá a sua posição, expressará a sua posição diretamente. A principal preocupação que nós temos sentido é, diz respeito aos clientes, portanto, as instituições financeiras são produtoras de instrumentos financeiros, que os prazos de comunicação prévia do documento de identificação de informação fundamental, portanto o DIF, seja de 2 dias úteis. E, portanto, essa tem sido uma das objeções, eu não vou fazer comentário.
Já foi permitido.
Claro. Portanto, o único ponto é que poucos países adotaram este prazo de comunicação prévia, os restantes 20, ou a Bélgica, a Croácia, a Finlândia, a Itália, os outros 24 não exerceram esta opção e, portanto, novamente, a nossa posição sempre geral é de uniformidade máxima possível para explorar as vantagens do mercado único e não criar situações que podem refletir uma perda de competitividade. Muito bem. No que diz respeito à publicidade dos instrumentos financeiros, o regulamento comunitário, que é o 1286/2014, estabelece apenas a necessidade dos elementos de promoção comercial conterem informações específicas que não contradigam aquilo que está no DIF. A proposta de lei do Governo, portanto a 109, estabelece um regime de aprovação prévio, que é um quadro regulatório que vai além da previsão normativa europeia e que é diretamente aplicável no enquadramento jurídico. E, portanto, gostávamos de chamar a atenção para esse ponto, porque no passado já houveram algumas intervenções legais e regulatórias que são diferentes do enquadramento comunitário, que tiveram impactos, por exemplo, no mercado de warrants em Portugal. E, portanto, sugerimos que isto seja considerado e, em particular, que os instrumentos financeiros que são admitidos à negociação em mercado, portanto, que têm características específicas e regulamentação específica, a nossa sugestão é que eles saiam do âmbito de aplicação em causa, dado que os requisitos de transparência pré- e pós-negociação já se encontram previstos pelo facto de estarem admitidos à negociação em mercado. No que concerne em específico às propostas apresentadas pelos grupos parlamentares do CDS, PP, do Bloco de Esquerda e do PS, quase todas se centram na comercialização de produtos financeiros, como disse, nós não temos intervenção direta, mas gostava de referir o seguinte. Portanto, estamos todos cientes do histórico de crise em instituições financeiras, tanto a nível global como em particular em Portugal, das condições nefastas que ocorreram, e estas situações tiveram na base do processo de revisão do pacote da DMIF 2 e dos PRIPs. E, portanto, como já referi, são preocupações que consideramos pertinentes, legítimas, que são partilhadas pela Euronext, e o nosso entendimento é que a comercialização destes instrumentos financeiros e o funcionamento dos intermediários financeiros foi amplamente discutida do ponto de vista comunitário e consubstanciou-se na DMIF e agora na sua transposição para a proposta de lei 109. Portanto, a DMIF e a proposta de lei são extensas e são completas, criam mais deveres de conduta e de organização, criam mais proteção para os investidores, dão mais poderes aos reguladores. E, portanto, em geral, face a este enquadramento, tal como já referimos, as tensões regulatórias domésticas, na nossa perspectiva, devem ser consideradas apenas a título excepcional. Portanto, situações não cobertas no enquadramento comunitário, especificidades locais, daquilo que temos percebido, parecem-nos relativamente limitadas à existência dessas situações. E, portanto, isto, novamente, eu não estou a falar de gold plating, nem nenhum tipo de metal plating. Aquilo que refiro é que a existência de um quadro, que é o comunitário, cria uma maior atratividade, transparência e uniformidade para os investidores internacionais, num enquadramento que hoje é pan-europeu. E, portanto, na nossa perspectiva, e concordamos com a necessidade de transparência e maior proteção do investidor, não passa, na nossa opinião, necessariamente por mais e maiores deveres de informação ou pela criação de regimes desalinhados com ou extensões aos quadros comunitários, mas sim por uma atuação conjunta, real e efetiva e construtiva da aplicação do normativo existente. Ou seja, dentro do normativo existente, apostar na literacia financeira, apostar na capacitação dos colaboradores, dos intermediários financeiros que se encontram em contacto com os investidores. Portanto, apostar em desenvolver uma supervisão mais pedagógica, mais colaborante, mais interventiva, no sentido de apoiar a implementação nos intermediários financeiros, parece-nos essencial. Portanto, a atuação em cima do normativo existente. E esta atuação mais executiva exige a participação de todas as entidades do ecossistema e nós, Euronext, estamos e continuaremos a estar disponível para colaboração com os reguladores nesta matéria, acima de tudo na capacitação das entidades financeiras e na intervenção próxima junto da atuação corrente. E é isto.
Muito obrigado pela sua intervenção. Não sei se têm algum documento que queiram deixar ao Grupo de Trabalho. Portanto, se tiverem, podemos incluir no nosso acervo. E agora dava a palavra à deputada Inês Domingos, do PSD.
Muito obrigada. Antes de mais, agradeço a presença aqui da Euronext para nos esclarecer dúvidas ainda que possam existir relativamente à transposição deste pacote legislativo. O PSD tem sido um partido que sempre incentivou e com o último governo em particular promovemos a transparência e o reforço da proteção dos investidores e, portanto, acolhemos esta ADMIF 2 e a transposição em particular com bastante satisfação, sendo que partilhamos também a sua opinião, que é pena que tenha sido já com algum atraso, até no sentido de, porque seria útil termos feito este processo antes de entrar em vigor a diretiva, precisamente para podermos pôr estas questões todas e transpormos efetivamente a legislação europeia para a legislação nacional, já com a informação toda que tem vindo a ser transmitida aqui neste grupo de trabalho. Mas, enfim, estamos agora aqui e é muito útil a vossa presença e tenho aqui algumas perguntas específicas sobre as questões que pôs. Quando fala sobre esta questão do facto da diretiva, ou se calhar a transposição, não, aliás, a pergunta é, quando fala no facto da legislação não distinguir entre os intermediários financeiros que possam usar a Interbolsa para fazer as suas operações e daqueles que vão diretamente ao Target 2 Securities, não é? E ao fazê-lo, apesar de toda a legislação, responsabiliza, pelo que eu percebi, a Interbolsa, certo? A pergunta que eu tenho é se já identificaram esta questão, se lhes parece que há um consenso. A pergunta que eu tenho é se existe efetivamente alguma proposta da Euronext ou de alguém no sentido de mudar isto. E será que essa proposta tem, no fundo, respeita aos princípios da diretiva, obviamente, porque a questão toda é esta, não é? Porque, repare que uma grande parte desta transposição, e nós temos ouvido aqui vários supervisores, penso que aliás já ouvimos os mais relevantes, falta um na realidade, que nunca nenhum deles levantou esta questão. E para dizer a verdade, eu até li com alguma atenção o documento que enviaram para a Comissão e não me recordo, mas se calhar escapou-me, eu prestei atenção a outras coisas, mas não me recordo ter visto lá, ou se calhar estava lá e eu não reparei, pronto, exatamente. É a primeira vez que ouço esta questão, que me parece, enfim, é talvez um bocadinho técnica, mas importante, e se houvesse alguma documentação mais detalhada sobre isto era útil. Depois, nós ouvimos também a questão da comercialização, na parte da comercialização dos produtos estruturados, o problema dos prazos do documento de informação fundamental e vamos, enfim, já temos esta informação e iremos ponderá-la. E depois de uma última pergunta sobre os investimentos que são A questão que põe sobre os investimentos que são, no quadro dos PRIPs, os instrumentos que são admitidos à negociação do mercado saírem efetivamente desse quadro porque já são tratados no mercado, com as regras todas que isso implica. E a pergunta que eu ponho aqui é, a DMIF prevê isso ou não é uma coisa que esteja prevista na DMIF? E não sei se, de novo, aqui tem alguma sugestão concreta ou não, ou se é simplesmente uma questão que põem assim de forma geral. Pois uma última pergunta, já agora. No documento que enviaram inicialmente, punham uma questão de corporate governance, que eu não percebi se, por não referirem hoje aqui, se está resolvida, que era a questão de uma parte da transposição, e eu, aliás, ia-lhes perguntar se podiam esclarecer um bocadinho mais, porque não tinha compreendido inteiramente, que a forma como tinha sido transposta a parte da diretiva que está relacionada com o corporate governance dos órgãos de administração, punha uma questão à própria corporate governance da Euronext. E eu queria saber se a questão está resolvida, se calhar está, e pronto, é isto. Obrigada. Ah, e só para avisar que eu tenho uma audição às 5 horas, e portanto eu provavelmente terei que sair daqui, se calhar antes desta nossa audição terminar, é só para desde já pedir desculpa.
Eu acrescentaria só uma pergunta que tem a ver com esta questão levantada agora pela deputada Inês Domingos, da questão referida na vossa apresentação, que os produtos que já estavam incluídos em mercado regulamentado, que deviam ser excluídos, mas pode haver colocação desses produtos em mercado não regulamentado, e portanto isso não... Sim, não, mas a minha pergunta é, se um determinado produto já tiver um mercado regulamentado, mas pode dar-se o caso de, apesar de ter um mercado regulamentado, esse mesmo produto ser colocado em mercado não regulamentado, e portanto nós não podemos deixar cair o portanto era só para esclarecerem esta dúvida. Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Queria apenas cumprimentá-los. Eu penso que uma parte das questões foram já colocadas. Tinha curiosidade por perceber especificamente qual é a alteração que é necessário nesta questão das responsabilidades entre o Target 2 e o Interbolsa, ou seja, o sistema de liquidação. E de resto, penso que o grosso das questões, aliás, todas elas já foram colocadas e, portanto, aguardarei pelas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu queria também só aproveitar a ocasião para cumprimentar, porque a maior parte das questões que eu já tinha, ou já responderam ou já foram colocadas, mas de qualquer maneira tomaremos nota para agora no trabalho da especialidade podermos levar em boa conta. Obrigada.
E é com esta ronda de perguntas muito rápida que passo a palavra à Euronext.
Talvez eu pedisse à Isabel para elucidar, visto que participou diretamente neste tema da Interbolsa ao longo dos últimos 2 anos. E, portanto, sim, houve discussão, temos proposta concreta, mas, Isabel.
Sim, de facto, isto é uma discussão já que data de 2011, desde que começaram as negociações ao nível do Banco Central Europeu, sobre a necessidade de ter um sistema de liquidação único aplicado a todas as CSDs na Europa. Na sequência dessa discussão, que data de 2011, foi assinado um Framework Agreement entre todas as CSTs com o Banco Central Europeu, em que basicamente acordámos que havia, que a liquidação passava a ser feita nesse sistema e havia algumas regras de responsabilidade que tinham aqui que ser asseguradas. E o problema que se coloca é que atualmente, se nós lermos o Código dos Valores Mobiliários, o que se diz é que a Interbolsa, enquanto entidade gestora de sistemas de liquidação, ela é responsável de forma ilimitada perante todos os seus participantes se acontecer alguma coisa no sistema. E, portanto, nós sempre assumimos esta responsabilidade e temos, no fundo, todo o respaldar da supervisão prudencial que acautela essa responsabilidade. O que acontece com a migração dos sistemas para o T2S, fruto desse Framework Agreement, dessa negociação, da migração que ocorreu já em 2016, é que o próprio Banco Central Europeu limita a sua responsabilidade. Portanto, ele distingue, isto é uma questão mais técnica, mas se forem situações de dolo, necessariamente o Banco Central Europeu assume essa responsabilidade e, portanto, vai ressarcir as CSDs que venham a ser afetadas e os participantes das mesmas. Mas se for um problema de negligência, quer seja grosseira ou não, há uma limitação dessa responsabilidade. E essa limitação, ainda por cima, é agregada e é aplicada a todas as CSDs que subscreveram este agreement. Portanto, estamos a falar de 20 CSDs na Europa. O que significa que nós, atualmente, podemos ter um problema por força de uma negligência, que já não é da Interbolsa, porque quem gera o sistema já é o Banco Central Europeu, do qual possa emergir danos relativamente aos participantes, que temos no quadro regulatório nacional responsabilidade ilimitada da Interbolsa e, portanto, ela vai ter que responder e não pode ter aquilo que nós chamamos, do ponto de vista jurídico, um direito de regresso sobre a fonte dessa mesma, desse mesmo dano, não é? Neste caso, o Banco Central Europeu. Portanto, aquilo que nós temos estado a discutir longamente, especialmente desde 2015, com os reguladores, é a necessidade, no fundo, de espelharmos esta limitação de responsabilidade. Ou seja, na medida em que o próprio Banco Central Europeu limita a responsabilidade a um determinado limite, verificadas que sejam certas condições, a própria Interbolsa poder também limitar essa responsabilidade na sua relação contratual com os seus participantes.
Portanto, replicando...
Só espelhando. E, portanto, estamos a falar de situações que não são de dolo, não é? Portanto, se houver uma atuação intencional que tenha efeito ao nível da liquidação dos participantes, a Interbolsa é responsável. Estamos a falar de situações de negligência que não são imputáveis à Interbolsa, são imputáveis ao Banco Central Europeu. E o que estamos a dizer é, vamos espelhar, na medida em que eles também colocam um cap em relação a essa responsabilidade, vamos espelhar essa mesma limitação agora, do ponto de vista mais local, na relação que temos com os participantes. Nós dirigimos esta questão, como eu referi, desde 2011 que ela está a ser discutida, portanto, sucessivamente à CMVM, quando tivemos que assinar o Framework Agreement, voltámos a reiterar, porque isto é um risco adicional que é imputado à Interbolsa, esperemos que nunca venha a suceder, mas que pode nos expor claramente. A própria CMVM pediu-nos vários pareceres, que nós também juntámos e, portanto, é muito fácil também fazer-lhe chegar essa mesma documentação. E, de facto, os próprios reconheceram a pertinência da questão. Não deixa de ser uma questão sensível, estamos sempre a falar de responsabilidade, estamos sempre a falar da possibilidade, de facto, de ocorrerem estes danos, mas depois, por força da alteração da própria estrutura ao nível do board da CMVM, acabámos por nunca ter eco. O que eles nos garantiram à data foi, na primeira oportunidade que o Código dos Valores Mobiliários fosse revisto, então iríamos revisitar esta mesma questão e espelhá-la na medida do possível do ponto de vista legislativo. E, portanto, no fundo é isso que nós estamos aqui neste momento a chamar a atenção, é essa oportunidade que foi agora criada e que nós gostaríamos também de ver eco da mesma.
Não com a CDMCR, no caso, portanto, é apenas uma questão particular, nacional.
Não espelha o que estava em causa. Muito bem. Segunda pergunta tinha a ver com os instrumentos financeiros admitidos à negociação em mercado regulamentado e não regulamentado. Isabel, quer
sim,
também?
É como o Paulo já referiu. Portanto, nós estamos aqui também a tentar dar eco a uma preocupação que, de facto, nos é feita chegar pelo mercado em relação ao documento informativo fundamental. É verdade, e nós reconhecemos que esta é uma opção que o próprio regulamento consagra, não é? Das autoridades estabelecerem este dever de comunicação. Percebemos perfeitamente a preocupação da própria CMVM em organizar a sua supervisão e, para esse efeito, ter acesso, não sei se é ao documento informativo, mas, no fundo, àquilo que está a ser negociado. O que nós acreditamos é que, primeiro, se os outros países não exercerem essa opção, ficam com uma vantagem competitiva face a Portugal. e por isso gostaríamos que a preocupação, se for proteção do investidor, se for a organização da supervisão da CMVM, que possa ser alcançada através de outro mecanismo que não a posição de um dever de notificação prévia, com 2 dias de antecedência. Por outro lado, a própria proposta de lei do Governo fala também no upload, e depois isto é complementado por regras da CMVM, que também já foram submetidas à consulta pública e que nós também já nos pronunciamos, e portanto estão na iminência de ser aprovadas uma vez a proposta de lei. Saia de o upload desse documento informativo ser feito pela própria extranet da CMVM. Portanto, se nós pensarmos em produtores, comercializadores destes instrumentos financeiros, que são essencialmente internacionais, que vão estar sujeitos a um ónus adicional, que é um dever de comunicação prévia. E ainda por cima, essa comunicação passar por um mecanismo local, que é upload dessa informação num website de um regulador local, é oneroso. E, portanto, o que nós já dissemos no passado é que, de facto, estas alterações regulatórias não são suficientes para estes comercializadores. Quando ocorrem, eles ficam na dúvida de saber se de facto se justifica a manutenção ou não no mercado nacional e, portanto, muitas vezes optam por continuar a comercialização do mesmo produto noutra jurisdição que, na perspectiva dos mesmos, seja mais friendly. Mais uma vez, é verdade que nós achamos que estas preocupações são pertinentes, não as descuramos, só chamamos a atenção que se calhar podem ser alcançadas através de outros mecanismos que não a forma. Em relação ao OTC, só para também chamar a atenção, a delimitação negativa que nós defendemos já está consagrada atualmente no próprio regulamento dos produtos financeiros complexos da CMVM. Portanto, este regime que agora é trazido para a lei, fruto do quadro comunitário que está a ser desenvolvido, já está consagrado no regulamento da CMVM e diz que não é aplicável a instrumentos financeiros admitidos à negociação em mercado. E falo porque reconhece, efetivamente, que todos os deveres de transparência, pré e pós-negociação, se impõem e não justificam essa extensão de regime. Ademais, uma coisa é a admissão a mercado, outra coisa é a comercialização. E, portanto, com isto, nós não estamos a dizer que não concordamos com o DIF. Há todo um processo de admissão destes instrumentos e, paralelamente, quer sejam negociados em mercado, quer sejam negociados fora de mercado, têm que ser acompanhados, naturalmente, de um documento informativo e, portanto, esse não temos nada a dizer. Acho que respondi às questões. A terceira era o Corporate Governance e aí o desalinhamento prende-se com o seguinte. A diretiva ADMIF 2 tem um artigo, julgo que é o artigo 45, que nos fala sobre os princípios de idoneidade e experiência que os membros do Conselho de Administração têm de ter. E depois acrescenta um outro princípio, que é o princípio da disponibilidade. Para averiguar dessa disponibilidade, diz-nos que esse membro ou é executivo, é um membro executivo e então pode cumular com uma função não executiva, ou então pode acumular 4 funções não executivas. Isto é o que diz o artigo 45.4. Quando isto é transposto na nossa proposta de lei, e nomeadamente aqui não é no Código dos Valores Mobiliários, é aquilo que nós chamamos a LEG, que é o Decreto-Lei 357-C, é feito não refletindo, espelhando o wording da diretiva, mas pura e simplesmente remetendo para o RGICS e para o regime que está consagrado no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. E se nós formos ver esse regime aplica-se não apenas aos membros do Conselho de Administração, mas aplica-se também aos membros do Conselho de Fiscalização. O que significa que aqui, e tenho a certeza que não foi intencionalmente, mas acaba por onerar o nosso regime. E, particularmente, no nosso caso, o nosso administrador não executivo poderia, se a proposta de lei for feita valer, realmente podermos ter um problema internamente na Euronext. Mas eu acho que tem a ver com a técnica legislativa que foi utilizada e não propriamente com alguma convicção de que o mesmo princípio deve ser aplicado.
Trouxe mais algumas dificuldades, nomeadamente porque a CSDR, não, isto não respectivamente à Euronext Lisbon, mas à Interbolsa, que tem que ter dois administradores independentes. Felizmente, penso que a situação está resolvida e com agrado conseguimos encontrar duas boas soluções. Mas pronto, é mais... Portanto, não temos nenhum problema imediato, mas verdadeiramente há aqui uma distinção que, na nossa opinião, não se justifica.
Se mais algum senhor ou senhora deputada tem alguma pergunta? Então, por nós, damos por terminada a audição, agradecendo muito a vossa presença. E se puderem deixar cá, então, a apresentação, e se tiverem algum elemento adicional, com sugestões até para as diferentes normas onde fizeram comentários, são muito bem-vindos, obviamente, que os deputados depois são livres ou não de as adotar, mas é sempre um contributo importante para o nosso trabalho na especialidade. Muito obrigado.